A Câmara Municipal de Guarará apresenta a sexta reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de abril de 2017.
Boa noite a todos. Por haver número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Em discussão e votação da ata da quinta reunião ordinária de 5/4/2017. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Apresentação de ofícios e correspondências. Guarará, 12 de abril de 2017. Informativo. A augusta e respeitável loja simbólica Haroldo da Silva Mendes, número 836, cito a Avenida Arthur Bernardes, número 45, do Oriente de Guarará, Minas Gerais, vem por meio desta informar ao nobre presidente da Câmara Municipal, senhor Marcelo Gomes Durão, que estaremos presentes em vossa sessão ordinária no dia 20 de abril de 2017. Desejamos-lhes saúde e paz, esperando que neste dia possamos tornar nossa visita um ato profícuo para ambos. Atenciosamente, Nilo César Gonzi, venerável mestre, Carlos Martins, secretário. Onde eu cumprimento o meritíssimo doutor juiz de direito da comarca de Bicas, doutor Ricardo Domingos de Andrade, em seu nome cumprimento as demais autoridades aqui presentes em nossa casa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 99/2017 da Secretaria Municipal de Saúde.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, a todos aqui presentes, ao meritíssimo senhor juiz doutor Ricardo e a todos os membros maçom e ao vice-prefeito José Pinto Júnior. Uma boa noite. Ofício de número 099/2017. Câmara Municipal de Guarará. Assunto: Conferência Municipal de Saúde. Vimos por meio deste informar no dia 8 de junho de 2017 ocorrerá a sexta Conferência Municipal de Saúde. Salientamos ainda que a partir do dia 4 de maio a comissão de organização da conferência estará nos bairros do município ouvindo da população suas propostas de melhoria para a saúde, conforme o cronograma em anexo. As conferências municipais de saúde são de extrema importância para o bom funcionamento de gestão municipal. Por meio dela, é possível avaliar a situação de saúde do município e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde. Prevista na lei de número 8.142/90, a conferência deve acontecer a cada 4 anos e contar com a representação de vários segmentos sociais. Seu produto expressará a necessidade de saúde daquela população e servirá de base para a construção do Plano Municipal de Saúde. Para os planos e metas estaduais, que por sua vez serão base para o plano e metas nacionais. As conferências de saúde são espaços democráticos de construção da política de saúde. Capítulo 2, seção 2ª do artigo 196 da Constituição Federal. Estabelece como um dos princípios fundamentais do SUS a participação da comunidade. Mais que um instrumento legal de participação popular, a conferência significa o compromisso do gestor público com as mudanças do sistema de saúde. Desde já agradecemos Maria Tereza Rocha Bordonal, secretária municipal de saúde de Guarará.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 038/2017 do Executivo.
Ofício de número 038/2017. Assunto: Informação. De origem do gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Em respeito do princípio da independência e harmonia entre os poderes previsto no artigo 37 da Carta Magna de 1988 e visando atender ao pedido feito pela senhora vereadora Leidiane Eufrásio, servimos do presente para informar esta Casa Legislativa que estaremos disponibilizando para consulta os documentos solicitados pelos nobres edil, através do requerimento de número 021 e 022 de 2017. Esclarecemos que os documentos poderão ser consultados pela vereadora Leidiane Eufrásio no prédio da Prefeitura Municipal, no dia 26/4/2017, quarta-feira, no período de 9 às 12 horas. Cordialmente, José Maurício de Salles, Prefeito Municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício 039/2017 do Executivo.
Ofício de número 039/2017. Assunto: Formação. Excelentíssimo senhor Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal de Guarará. Visando prestar os devidos esclarecimentos a esta Casa Legislativa a respeito do transporte escolar em nosso município, servimos do presente para encaminhar uma cópia do ofício de número 028/2017, que foi enviada à Promotoria de Justiça informando sobre o funcionamento do transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. Consta no referido documento as informações e esclarecimentos sobre a situação, sendo inclusive transcrito algumas decisões judiciais que fundamentam as ações adotadas para esta administração. Cordialmente, José Maurício de Salles, prefeito municipal. A Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional dispõe sobre a responsabilidade dos municípios pelo transporte dos alunos da rede municipal. No entanto, não significa que o ente federado tem a obrigação de buscar todas as crianças em suas casas e conduzi-las até a escola, devendo ser estabelecidos critérios objetivos que tornem a obrigação dos entes públicos exequível, hipótese na qual, tendo sido estabelecido como critério a residência em zona rural, não se pode obrigar o município a transportar gratuitamente a criança que reside em zona urbana, ainda mais por tendo em vista que não se vislumbra a hipossuficiência da família do menor.
Só isso, senhor presidente. Ofício número 01/2017 da Associação dos Produtores Rurais de Guarará e Região. Para o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarará, senhor Marcelo Gomes Durão. Assunto: esclarecimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarará, vimos por meio deste informar que durante a penúltima reunião desta associação ocorrida no dia 14/3/2017, na residência do senhor Jordão, com a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles, e o vice-prefeito, senhor José Pinto Júnior, ambos foram questionados sobre as questões de taxa de iluminação pública na zona rural e sobre a situação do trator John Deere, de propriedade da prefeitura, que se encontra quebrado. Sobre a taxa de iluminação pública, o prefeito, o vice-prefeito, fez os esclarecimentos. E quanto ao trator, o prefeito informou que ser uma máquina nova e que está em seus planos consertá-las assim que possível para melhorar o atendimento aos produtores rurais. Sem mais por um momento, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos e aproveitamos para renovar nossos elevados protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Douglas Duim Dias, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Guarará e Região. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 060/2017.
Requerimento de número 060/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. O assunto: cópia do processo licitatório do ano de 2017. Justificativa. A solicitação se justifica por ser uma das maiores funções do Poder Legislativo, fiscalizar os atos do Poder Executivo, ressaltando também que a licitação, por ser um procedimento obrigatório a ser utilizado pela administração pública para realizar suas contratações, seja as aquisições de bens e serviços ou alienações, requer maior fiscalização. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 20/2017. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 061/2017.
Requerimento de número 061/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: reativação do portal da transparência. Justificativa. O pedido se faz necessário, pois através do portal da transparência, o qual tem um papel importante no combate à corrupção, é possível acompanhar a divulgação das ações dos gestores públicos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e considerações. Sala de Sessões, Guarará, 20/2017. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 062/2017.
Requerimento de número 062/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Salles. Assunto: elaboração do Código de Postura do município. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois sem o Código de Postura, ficam os órgãos como a própria administração pública, polícia militar, agência de saúde, impedido de exercer suas funções adequadamente. Haja vista a inexistência de regras ou parâmetros para que possam verificar se determinadas condutas são irregulares ou não. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de abril de 2017. Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 063/2017.
Requerimento de número 063/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicitar à secretaria competente que tome as medidas necessárias juntamente com o proprietário do terreno situado entre o bar da Luzia Santiago e a Igreja Assembleia de Deus, na rua 7 de setembro, para evitar que o bar invada em dias de chuva a referida rua. Justificativo. O pedido se faz necessário, pois desde que foi instalada a torre de celular, uma passagem para acesso de carros à torre foi realizada, no qual, em dias de chuva intensa, o barro desce para a rua, trazendo insatisfação aos moradores. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de abril de 2017. Felipe Jorge Prudecini Machado, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 064/2017.
Requerimento de número 064/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Dourão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: aquisição de macas retráteis. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois a maca retrátil foi desenvolvida para reduzir o esforço no transporte de vítimas de dentro para fora das ambulâncias, o que facilita os profissionais da saúde e proporciona maior conforto e segurança para o usuário. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de abril de 2017. Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 065/2017.
Requerimento de número 065/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: construção de quebra-molas na rua Geraldino Rocha. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, porque na referida rua moram muitas famílias, as quais com muitas crianças, e os veículos trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos mesmos. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de abril de 2017. Eduardo Rodrigues Matos, vereador. Matos, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
A palavra o vereador Felipe Jorge Prudenci Machado.
Boa noite a todos, boa noite às autoridades aqui presentes. Eu queria só enfatizar o requerimento número 62, realizado pelo vereador Eduardo, que pede a instauração do Código de Posturas do município. Eu também tinha feito esse requerimento, ele já tinha pedido na outra solicitação, entrou com o nome dele. 90% dos requerimentos feitos dos vereadores aqui nessa Câmara, justamente é porque não existe o Código de Posturas aqui no município. Infelizmente, o Código de Postura, ele dá direcionamento ao que pode e o que não pode. E a gente só... existem pessoas, infelizmente, que se enquanto não tiver escrito na lei o que pode e o que não pode, eles não cumprem, né? Por exemplo, numa cidade que existe um código de posturas, a pessoa não pode colocar um carro, abandonar um carro na calçada e deixar por lá por 20 anos. A pessoa é multada e é retirada esse carro. Se aqui em Guarará tivesse esse código de posturas, evitaria isso. Evitaria a gente ter que fazer requerimento para poder cortar o mato que está alto. Evitaria requerimento da gente avisar que, igualzinho eu fiz aqui, o requerimento número 63, que todo mundo sabe ali, o dá acesso à torre de celular. Toda vez que chove, desce aquele barro ali. Pessoal que mora e trafega por ali, fica aquele barro ali, porque desde quando construiu a torre, também fizeram a passagem para o carro subir ali. E dali ficou, foi feito de uma forma aleatória, e toda vez que chove, aquele barro desce. Então, são coisas que evitaria a gente de ter um desgaste necessário de fazer requerimento para poucas coisas. A Câmara Municipal não tem condições de fazer isso, porque um código de posturas do município requer o conhecimento de diversas áreas. Então, isso tem que ser elaborado pela Prefeitura, juntamente com todas as áreas, né, que englobam a administração municipal. Então, eu acredito que seja um dos requerimentos mais importantes já feito nessa Câmara. Eu gostaria que fosse feito em medida de urgência, que a Prefeitura elaborasse isso para poder evitar e dar direcionamento melhor à conduta dos municípios, tanto para o Executivo quanto para as pessoas que aqui habitam aqui em Guarará. Só isso, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo juiz, excelentíssimo vice-prefeito César da Autoescola, senhor João Bento e a todos presentes. Gostaria apenas só de estar comentando sobre o requerimento de número 61, onde eu solicito, né, que eu faça o pedido aqui no caso, da reativação do portal da transparência, para que não haja maiores desgastes, igual tem ocorrido com alguns munícipes e como ocorreu comigo, infelizmente, na Prefeitura Municipal de Guarará. Fiz um requerimento para a Prefeitura, para o excelentíssimo senhor prefeito, e pelo que eu sei, a lei determina que a resposta a gente tem que ter com 15 dias, mas, porém, estava no começo de mandato, então achei legal até respeitar o prazo deles, me foi enviada a resposta com 45 dias e a resposta me foi enviada que se eu quisesse ter acesso à documentação, que eu comparecesse na prefeitura, no departamento de pessoal da prefeitura para me ter acesso às documentações que eu pedi através de requerimento nessa casa. Infelizmente, fui muito maltratada lá. Fiquei muito chateada, não tive acesso à documentação, fiz um ofício, o senhor prefeito protocolou para me voltar no dia seguinte, isso foi numa segunda, eu voltei na terça, novamente eu fui muito mal recebida, inclusive chamaram até a polícia para mim, e eu não tive acesso novamente à documentação. Então, eu só estou comentando isso porque veio escrito aqui agora num ofício que ele mandou, querendo dizer aqui, né? Como é que fala? Visando entender o período, esclarecimento, não sei o que lá. Aí marcou a data aqui. Então, eu gostaria que dessa vez eu pudesse ter acesso a esses documentos. Fui questionada de várias maneiras, que eu fiquei muito chateada naquele local, maltratada. Uma funcionária caiu no chão, falou que eu estava fazendo pressão psicológica nela. Não entendi isso, me senti envergonhada. Eu sei que a pessoa não é obrigada a saber tudo, assim como eu também não sei, estou aqui aprendendo. Mas eu acho que a educação vem de berço. Quero agradecer o vice-prefeito que chegou, me tratou muito bem lá. Muito obrigado, senhor vice-prefeito. Eu espero que dessa vez eu tenha acesso às documentações e que eu seja bem recebida lá naquela casa, porque além de uma autoridade elegida pelo povo, eu sou uma cidadã. E sendo eu, ou sendo qualquer munícipe, chegar na prefeitura e pedir qualquer documento, ele tem a liberdade de ter acesso. A prefeitura é um lugar público, é a casa do povo. Eu fiquei muito chateada, muito mesmo, por ter ido lá fazer o meu papel, que é fiscalizar, e ter sido maltratada daquela forma. Eu espero que isso não volte a se repetir, nem comigo e nem com ninguém. Muito obrigada, senhor presidente.
Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite, autoridades presentes. Sobre o seu requerimento, Felipe, daquele morro ali, em outra gestão nós até votamos ali. Ali teve um impasse que ali é particular. Então o prefeito não pode, assim, gastar o dinheiro em área particular. Mas ele, o que ele falou comigo agora, eu tive conversando com ele também sobre aquilo ali, ele falou que futuramente, se eles fizeram o loteamento ali, que ele vai tentar trocar dentro da lei, ele fica, por exemplo, com 2, 3 lotes e faz a obra no morro. Foi isso que ele explicou pra gente lá numa reunião que a gente tivemos com eles. É só isso, senhor presidente.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Apresentação e votação da moção de repúdio número 003/2017 do Legislativo.
Moção de repúdio de número 003/2017. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, após a manifestação favorável do colendo plenário, que seja enviado expediente com moção de repúdio à bancada dos deputados federais e senadores, pela proposta de emenda constitucional na PEC 287, apresentada pelo presidente Michel Temer. A PEC altera as regras referentes aos benefícios da Previdência e da Assistência Social para prejudicar o trabalhador do Brasil, o trabalhador brasileiro. Felipe Jorge Pridecini, vereador proponente. Marcelo Gomes Durão, presidente. Milton Casarim Filho, vice-presidente. Everton Gomes de Almeida, primeiro secretário. Eduardo Augusto da Costa Castro, segundo secretário. Edir de Assis Teixeira, vereador. Eduardo Rodrigues Matos, vereador. João Batista Santiago, vereador. Leidiane Eufrásio, vereadora.
Precisa nem pôr em votação, porque todos os vereadores já assinaram e concordaram. Apresentação do projeto de lei número 01/2017 do Executivo.
Mensagem 01/2017. Senhor presidente, os nobres edes. Temos a honra de encaminhar esta Igreja Casa de Leis o incluso projeto de lei de número 01 de 17 de abril de 2017, que dispõe sobre a concessão de anistia fiscal do município de Guarará e da outras providências.
Apresentação do projeto de lei número 02/2017 do Executivo.
Mensagem 02/2017, senhor presidente, nobres edis. Projeto que enviamos para a devida apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo principal obter devida e necessária autorização legal para que esta administração possa, dentro dos parâmetros previstos da Lei Federal de número 12.608/2012 e Portaria de número 912, de 29 de maio de 2008, promover a reestruturação da defesa civil em nosso município, atender deste modo as exigências, as regras oriundas dos entes governamentais.
Tribuna Livre, gostaria de, para fazer o uso da palavra, nosso amigo e ex-vereador, senhor Nilo César Gonzi, assunto, apresentação da maçonaria. Um grande abraço, César.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, Marcelo Gomes Durão, excelentíssimos edis que compõem esse plenário, meritíssimo juiz de direito doutor Ricardo de Andrade, grande baluarte da nossa loja Haroldo da Silva Mendes, que nos orienta no dia a dia, queridos conterrâneos, esse é um momento muito oportuno que trago da família maçônica um triplo fraternal abraço a todos os presentes. E viemos aqui como uma visita de cortesia para dar sempre o apoio ao Legislativo. Porque sem o apoio do Legislativo junto com o Judiciário, não há democracia. E nós vivemos num país democrático. E todos nós, no fundo do nosso coração, todos nós temos um pouco de político. Não falando de política partidária, mas sim da política da boa vizinhança, da política de preços e por aí vai. Mas o que nós viemos fazer hoje aqui é nos apresentar sobre a maçonaria, os benefícios que a maçonaria trouxe desde o Brasil Império, desde a abolição da escravatura e até os dias de hoje. A loja Haroldo da Silva Mendes, fundada em 27 de janeiro de 1944, pelo irmão, mesmo nome, ajudado por um grupo de irmãos com o mesmo desejo de trazerem para esta cidade uma loja maçônica. Filiada ao Grande Oriente do Brasil, de Minas Gerais, conta com um quadro de obreiros com 18 irmãos ativos. O Grande Oriente do Brasil foi fundado em 17 de junho de 1822. Segundo consta, a primeira loja maçônica brasileira regular foi fundada em 1801, na cidade do Rio de Janeiro, com o nome de Reunião. Filiada ao Grande Oriente da Ilha da França, mas em 1803, o Grande Oriente Lusitano de Portugal, querendo propagar a maçonaria em nosso país, envia 3 delegados para instituir mais lojas no Rio de Janeiro e assim são fundadas as lojas Filantropia Constância, tendo essas duas grande participação em nossa independência, pois foram fundadas com intuito puramente político. As primeiras lojas brasileiras são Comércio e Arte, na Idade do Ouro, número 001, União e Tranquilidade, número 002, e a Esperança de Niterói, número 003. Apenas uma curiosidade, essas 3 lojas estão ativas até os dias de hoje, podendo ser visitadas, inclusive, em seus sites oficiais na internet. Vários nomes de nossa história se fazem presente como atuantes maçons, tais como Joaquim Gonçalves Ledo, sendo líder da maçonaria brasileira, investe José Bonifácio como grão-mestre geral em 17 de junho de 1822. A proposta de iniciação de Dom Pedro foi encaminhada ao Grande Oriente do Brasil pelo então grão-mestre José Bonifácio, em 2 de agosto de 1822, tendo sido aprovada, e neste mesmo dia, nosso príncipe foi iniciado aprendiz e elevado companheiro, e apenas 3 dias depois, sendo exaltado mestre maçom. 20 dias depois, por influência de Gonçalves Ledo, Dom Pedro é indicado ao cargo de grão-mestre, sendo colocado José Bonifácio como grão-mestre adjunto. Em relação à abolição da escravatura, o ilustre maçom Rui Barbosa, em 1870, propôs à Loja América Oriente de São Paulo um projeto que seria encampado pelo Grande Oriente do Brasil, do Vale dos Beneditinos, pelo qual todas as lojas ficavam obrigadas a se empenhar na propagação das ideias emancipatórias. Nesses sentidos, as iniciações maçônicas passaram a exigir do iniciado também o compromisso formal de liberação das crianças que estivessem em seu serviço nas condições de escravas. O projeto, composto de 12 artigos, propunha, entre outras coisas, a educação popular destinada aos filhos de escravos. No Rio de Janeiro, atuando diretamente no processo emancipacionista, pôde-se registrar a participação de José do Patrocínio, jornalista e vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1886, Joaquim Nabuco, diplomata e tribuno, Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores, em 1889. Castro Alves, o poeta dos escravos. Antônio Alves Pereira Coruja, tesoureiro do IHGB, em 1839. Padre Almeida Martins. Também no Rio de Janeiro, destacava-se jornais como Intuito de difundir as ideias abolicionistas e de ser como informativo no meio maçônico. Entre esses, pode-se chamar O Pelicano, A Família, Família Maçônica e O Mundo Maçônico. Este período promoviam a divulgação entre os maçons do que estavam sendo feito pelo processo abolicionista e possibilitavam as comunicações entre as lojas. Portanto, a maçonaria é uma instituição iniciática e filosófica de caráter universal, onde é cultivada a humanidade e a democracia, sem esquecer da tríplice base, que é constituída pela liberdade, a igualdade e a fraternidade. Não é feito por parte dos maçons qualquer distinções entre as religiões, raças, ideários políticos e posições sociais. Outro sim, a maçonaria não deve ser confundida como religião, pois não é. Nossa proximidade com algum tipo de religião pode se dar no fato de abrirmos nossos trabalhos e as sessões invocando São João, o nosso padroeiro, a Bíblia, o nosso livro da lei e ao grande arquiteto do universo que é Deus. Por este motivo, participamos cada qual as suas convicções religiosas e sendo respeitado por todos. Isso não é sincretismo religioso, pois, pelo contrário, vem provar que a maçonaria não é religião, mas aceita nos seus quadros de conveniência todos os credos religiosos. Temos uma simbologia vasta, a cada qual tem o seu significado específico, como estrela radiante, que é o emblema da divinidade, e tantos outros, os quais vão sendo conhecidos de acordo com o grau atingido pelos maçons. Acreditamos no princípio do Criador, praticamos a filantropia, respeitando a família e somos patriotas. Nosso principal lema é levar templos a virtudes e cavar masmorras aos vícios. Augusta e respeitável loja simbólica Haroldo da Silva Mendes, número 836, sente-se a honra de estar sediada em uma cidade que tem por princípio a inovação e estarmos irmanados com esta egrégia Casa Legislativa por um Brasil melhor e por sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor Zedis. Muito obrigado a todos os presentes.
Nós é que agradecemos, Nilo César. Mais algum membro da maçonaria gostaria de fazer uso da palavra? É com muita alegria e respeito que recebemos nobres membros da augusta e respeitável loja simbólica Haroldo da Silva Mendes, situada aqui em nossa Guarará. O que depender dessa casa de leis, estaremos prontos a ajudar. Quero desejar um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação efetiva da maçonaria no município. Antes de passar para o uso da palavra, Eu queria dizer e agradecer à administração porque já foi feita a instalação do bebedouro lá da capela mortuária. Com a palavra o senhor Humberto Saldanha, assunto, moção de repúdio. Só tem 5 minutos, senhor Humberto, me ajuda.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Uma boa noite às autoridades presentes e às demais pessoas. Senhor presidente, antes de começar a contar meu tempo, dava para o senhor me dar mais detalhes desse projeto de lei número 1 do Executivo?
Com certeza, senhor Humberto.
Porque me parece que está havendo aí, ou vai haver, se eu não entendi mal, uma renúncia de receita.
Vou pedir à secretária, senhor Humberto, que entregue uma cópia para o senhor do projeto, ok?
Correto. Tá, correto.
Pois depois que for sancionada a lei, vai ter a cópia para todos, tá?
Senhor presidente, a minha fala ia ficar somente no aspecto de moção de repúdio. Mas lembramos a noite de posse do nosso prefeito, dos senhores. Foi um cerimonial bem organizado. O público acompanhou, assistiu. Autoridades, muitas autoridades presentes. E até onde eu entendi, houve um compromisso dos senhores em colaborar com a administração que naquela oportunidade se iniciava. Um lembrete também que a banda de música executou o hino de Guarará, entre outros. Mas após a solenidade, que por sinal foi muito bem organizada, e quando realmente entramos em campo para a administração, eu estou vendo aqui uma avalanche, ou talvez até uma revanche. Por exemplo, moção de repúdio. Isso aí é um procedimento extremo, talvez até exagerado. Em função de quê? Porque o administrador não está transportando os alunos de casa para a escola. Veja bem, os alunos da área urbana. Eu falei aqui várias vezes, é só ler a resolução 45 do FNDE, que lá está explícito. O prefeito, o executivo, ele é obrigado a transportar os alunos da área rural, da zona rural, e não da área urbana. Abre-se uma exceção para Guarará, uma vez que a BR corta o município, e seria importante e seguro transportar os alunos daquela parte da cidade. Mas da BR para cá, eu acho que cabe a cada responsável o compromisso de trazer seus filhos na escola. Isso acontece em todos os municípios. Aonde está escrito que o executivo tem que buscar o aluno dentro de casa? Eu sei de aluno que mora no Morro do Rosário e brigou porque não está vindo de condução. Eu queria lembrar a vereadora Leidiane. Ela é vereadora já há vários anos. A senhora, em 2013, a senhora fez dois requerimentos. Dois. Durante todo o ano. Em 2014, a senhora fez mais dois. Em 2015, a senhora fez um. Durante o ano todo, fez um. Em 2016, fez dois. E até hoje, eram oito. Hoje, se eu não me engano, a senhora fez dois, são 10. Ora, em 4 anos, 2, 4, 5, 7. Em 3 meses, 10. Então, isso não é um procedimento comum, normal. Pelo menos não foi até o início desse mandato. Requerimentos, os requerimentos que eu vejo aqui, e já vi em todas as reuniões que eu participei, que eu presenciei, o executivo está cansado, está careca de saber os problemas da cidade. Na campanha dos senhores, na campanha do prefeito, do vice, foi visto com todos os moradores as necessidades do município. Respondendo lá o nosso amigo sobre o código de postura, só não existe por causa da incompetência e a ineficiência dos administradores anteriores, inclusive o que saiu no dia 31 de dezembro, que por sinal foi um prefeito ausente da cidade, segundo o comentário geral. E foi ausente na cerimônia de posse. Foi uma indelicadeza, não é? E foi talvez um desrespeito aos seus próprios eleitores, que na eleição passada eu votei nele, me decepcionei. Por isso que eu não sou favorável, não fui favorável à reeleição dele. Então, esses requerimentos, o Executivo sabe. E com relação ao Código de Postura, é simplesmente os prefeitos anteriores e as administrações anteriores foram incompetentes. Foram incompetentes. Agora, a senhora falou que na administração anterior, a prefeitura buscava os alunos em casa, talvez estivesse tirando recursos ou oportunidade ou segurança dos alunos da área rural, porque o ônibus escolar ele é projetado para andar em vias rurais, estradas rurais e não dentro de cidade. Então, até onde eu sei, foram combis não muito conservadas que iam buscar os alunos na área rural e o veículo novo rodando dentro da cidade. Bem, se o prefeito anterior fez, foi uma generosidade, não é? Foi uma liberalidade. Isso foi feito no fim do ano também, porque eu fiz uma campanha meia capenga na cidade. Eu vi material de construção em muitas casas. Eu nunca vi tanto tijolo acumulado em porta de residência, igual eu vi. O que é isso? É generosidade? Mas faça generosidade com dinheiro deles, de vocês, sei lá de quem, não meu ou público. Então é por isso que a senhora tá realmente revoltada. Não sei porque é um repúdio, porque o prefeito não está buscando os alunos, as crianças, os alunos, não é? Na área urbana, uma moção de repúdio, isso em três meses de mandato, eu acho que foi um extremismo, não há necessidade disso.
Soberto, o senhor tem mais um minuto, tá? Por favor.
Ok. Senhor presidente.
Só um minuto, vereador, deixa ele encerrar.
Então, eu acho que foi um exagero, inclusive a senhora não teve apoio. A senhora assinou, o vereador, que me foge o nome, assinou, depois arranjou uma desculpa de que não foi atendido na sua solicitação. Eu acho que foi uma desculpa. O senhor deve ter se arrependido de assinar o repúdio. O vereador Batista assinou, mas foi uma decisão dele, não é? E o Eduardo, que a senhora disse que ia assinar, ele não assinou. Por quê? O que a senhora deduz? Ele disse que assinaria e não assinou. Refletiu, talvez?
Posso responder?
Pode. São Berto, por mim, pode. Obrigado pela participação mais uma vez do senhor. Eu quero aqui também, São Berto, como o senhor está falando sobre a lei, eu estou aqui em mãos com ela, que a Lei das Diretrizes de Base da Educação Nacional dispõe sobre a responsabilidade dos municípios pelo transporte dos alunos da rede municipal. No entanto, não significa que o ente federado tenha a obrigação de buscar todas as crianças em suas casas e conduzi-las até a escola, devendo ser estabelecidos critérios objetivos que tornem a obrigação dos entes públicos acessível. Na hipótese na qual, tendo sido estabelecido como critério a residência em zona rural, não se pode obrigar o município a transportar gratuitamente a criança que reside na zona urbana, ainda mais tendo em vista que não se vislumbra a hipossuficiência da família do menor.
Sim,
é onde foi o que eu falei. Estou respondendo. Início. Lembra que o senhor, o vereador Batista, perguntou sobre a lei? Nós sempre fomos a favor, mas cabe ao prefeito tomar as decisões dele e temos que segui-las.
Falou-se muito, é porque a Constituição determina. A Constituição é uma lei geral. Agora, a operacionalidade cabe a decretos, regulamentos, resoluções, e para poder, cada município tem a sua característica.
Muito obrigado, senhor Humberto. A palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Só para responder, senhor Humberto.
Pois não.
Sobre a van escolar, eu cobrei apenas o que o senhor prefeito prometeu no plano de governo dele. Ok? Em momento algum, eu citei aqui que a van teria que buscar alguma criança em suas residências. Eu apenas pedi que fosse revista e pedi para ele mesmo aí, em plenário aí, que fosse revista essa situação por causa de crianças pequenas, igual meu filho e vários outros filhos de vizinhos meus que têm apenas 6 anos e desce a pé com a mochila pesada nas costas. Isso daí foi um gesto, sabe de quê? Humanidade, senhor Humberto. Agora, a próxima resposta. E o senhor disse também que o Eduardo falou que iria assinar. Não sei qual é o problema do senhor com ele. Não. Que tudo o senhor tem que atacar o Eduardo. Ele não disse que iria assinar.
A senhora
ele
falou
não disse.
Que ele ia assinar.
Não, eu perguntei
um minuto,
se ele
acabar,
tinha assinado. Em momento algum ele falou comigo, eu vou assinar. A moção de repúdio trouxe sim para essa casa, que é um direito meu como vereador de exercer. E acontece que foi sim assinado pelo Felipe, pelo Batista e por mim. Realmente é muito bruto, é muito sério? É, mas eu também acho muito bruto e muito sério crianças pequenas descerem a pé. Entendeu, seu Humberto? E a moção de repúdio foi feita por causa da resposta que foi me dada do senhor prefeito e do secretário de educação. De tamanha indelicadeza dos dois, ok? Agora, quanto aos requerimentos que o senhor disse que eu fiz 3 ou 4, o senhor está enganado. Eu não fiz requerimento nenhum. Primeiro que eu era líder de governo e segunda irmã do ex-prefeito. Se o senhor não gostou da administração dele, não tem problema. Nem Deus agradou a todos. Eu gostei. E tem várias pessoas que gostaram também, que inclusive estão chorando ele até hoje, São Humberto.
Concordo.
E outra coisa que eu vou falar com o senhor. Fiz um projeto de lei nessa casa. Um projeto de lei. Não fiz requerimento. Hoje eu preciso fazer requerimento sim. Eu não tenho acesso direto ao senhor prefeito. Não tenho acesso direto a ele. E infelizmente, ainda fui lá e fui maltratada pelas pessoas que ele colocou a trabalhar lá dentro. Entendeu, São Humberto? Então, só para deixar bem claro para o senhor que eu não fiz requerimento, não tinha necessidade de fazer. Eu chegava até a ele, eu cobrava ele, eu conversava com ele, porque eu tinha essa liberdade. Tá bom, São Humberto?
Mas, ô presidente, eu acho o seguinte, já que houve esse problema, a casa tem um corpo técnico jurídico e deve ter técnico administrativo contábil. Quando a senhora for pedir alguma coisa, ou qualquer vereador, leva o técnico. A senhora mesmo falou que não entende nada, então leva um técnico.
Não falei que eu não entendo nada, não. Falei que eu não entendo tudo, assim como ninguém sabe tudo nessa vida. Mas entendo.
Sim.
E o que eu mais entendo é a educação que vem de berço.
Sim. São Humberto, muito obrigado. Mais uma vez agradecer as palavras do senhor.
E parabéns, porque começou no horário.
Mas conseguimos, viu, São Humberto?
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Boa noite a todos os vereadores, a todas as autoridades aqui presentes, ao excelentíssimo juiz doutor Ricardo, ao César. Espero que não seja a primeira vez que vocês vêm aqui. Quero que vocês retornem mais vezes a essa casa. Nós ficamos engrandecidos. E eu quero agradecer ao secretário de obras pelo requerimento por mim atendido na rua do professor Irineu Guimarães, no bairro São Paulo. O serviço ficou ótimo, a estrada lá estava intransitável e aí ficou nota 10. Espero que todos os outros requerimentos sejam atendidos. Obrigado.
Com a palavra, o senhor Leonardo Jacinto, assunto trânsito. Boa noite, senhor Leonardo.
Boa noite.
Boa noite.
A todos os vereadores, vereadoras, a todos aqui presentes, ao senhor juiz, ao nosso vice-prefeito, ao Nilo César, e também quero parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo na autoescola durante muitos anos. Eu também, como educador, sou instrutor colaboro aí com a informação no trânsito. O meu motivo aqui hoje, presidente, de estar falando sobre o trânsito, vários anos eu venho aqui falando. Às vezes, a maioria delas é para colaborar com a população, contribuir. E vejo aqui, em Guarará, não tem sinalização. Peço mais sinalização. As crianças, a maior parte dos adultos, não a maior parte, mas uma grande maioria, anda nas ruas, não anda na calçada, sabe? O vereador Eduardo também, vários mandatos, também se preocupa com a sinalização. Já pediu, fez um requerimento pedindo câmeras na praça, placas de sinalização. Isso não, muitos anos não acontece. Agora com o José Maurício, espero que aconteça. Ele é um cara que eu vejo que está trabalhando. Peço aos senhores até para deixar, com certeza, somar com ele, para ele trabalhar, porque eu vejo que eu não via há anos o prefeito trabalhando e o vice-prefeito também Quero aqui parabenizar novamente, tá acompanhando sempre com ele. É só isso. Também, senhor presidente, desculpa. É, sobre o trânsito, a Câmara, se é possível, tá com os senhores aí sentados, se é possível, o Legislativo, fazer uma propaganda de conscientização, que se não partir alguém dá o pontapé inicial, presidente, não vai, Guarará. Eu conheço, já tenho 15 anos aqui no táxi e não vejo as pessoas, a maioria anda na calçada. Ela não anda na rua, não anda na calçada. E as crianças, eu pergunto à minha esposa, há um trabalho, é uma vez só por ano, é uma semana, né, semana do trânsito, e que é comentado sobre trânsito. Agora, tenho até trazido algumas crianças, tem feito um trabalho com ela de conscientização trânsito para formar ela para o futuro. Tá joia, senhor presidente? É só isso. Quero agradecer a todos aí. Uma boa noite.
Nós é que agradecemos, senhor Leonardo, sempre a presença do senhor nesta casa. É, mais uma vez, quero agradecer a presença da respeitável e simbólica Loja Simbólica Haroldo da Silva Mendes e todos os seus membros. Muito obrigado. Pode contar com a gente sempre, tá? Nosso vice-prefeito está aí e sabe como nós vamos ser firmes para poder atender o nosso município. Agradecer mais uma vez a presença do meritíssimo doutor juiz de direito da comarca de Bicas, doutor Ricardo Domingos de Andrade, onde em seu nome eu parabenizo e desejo boa noite a todas as outras pessoas, autoridades. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Mais nada havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para próximo dia 5 de maio às 19 horas. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Você ouviu a sexta reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de abril de 2017. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.